isso deixou de existir neste novo enquadramento legal. Se calhar era bom revisitar. Porque, quer dizer, porque é que foi extinto? Uma ferramenta que não funcionava? Não, se calhar funcionou durante tantos anos, tanto em 2005 até 2017 funcionou bem, porque é que nós deixamos de ter estas duas ferramentas? Bom, e essa, digamos, são essas alterações do ponto de vista legislativo, que é a tal alteração, sem perceber o que é que, sem se perceber ou sem se avaliar o que é que correu bem, correu mal, bom, que temos aqui, de facto, um espaço onde se pode trabalhar de alguma forma no sentido de melhorar esta capacidade de resposta articulada entre aquilo que é o combate com a prevenção. E essa é um bom exemplo. São duas ferramentas que já neste momento, já no novo enquadramento legal não existem, mas que são duas ferramentas que de facto faziam diferença entre ter o plano, a minha área municipal estruturada e depois ter a resposta adequada à minha área territorial, que era o plano de operação municipal, que era no fundo um plano de resposta. Portanto, quer dizer que, de facto, ao extinguir uma coisa sem ter uma alternativa, ou sem perceber porque é que se me extinguiu, enfim, essa é a resposta que eu posso dizer. Quer dizer, acho que há necessidade de revisitar tudo isto.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Sr. Coronel, em 2024 gastaram-se 638 milhões de euros da parte do Orçamento do Estado para prevenção e combate a incêndios. Nunca se gastou tanto em prevenção. E esse dinheiro foi para algum lado. O dinheiro foi para algum lado. No entanto, o meu coronel afirma que temos vindo a falhar no campo da prevenção. É uma pergunta muito direta e faço o inverso que fez a senhora deputada do PSD. O meu coronel não consegue identificar negócios, mas consegue dizer-me que não os há.
Do ponto de vista da honestidade intelectual, eu não posso dizer que sim ou que não. Porque se eu dissesse que sim, não estava a ser honesto intelectualmente, se dizer que não, também não sei, não posso garantir que não há. Portanto, ou seja, é uma avaliação que eu não posso fazer, naturalmente. O que eu posso dizer é que, se calhar, fazia sentido fazer uma auditoria, por exemplo, às entidades que fazem essa gestão, e daí talvez concluir se de facto aconteceu ou não aconteceu em função das áreas ardidas e das áreas onde foi injetado, digamos, essa mesma, e aí poderá tirar essa conclusão. Eu não lhe posso dizer, porque eu não trabalho, digamos, nesse domínio, evidente.
Muito obrigado, meu coronel. Eu também pensei que o meu coronel não conseguiria dizer nem que sim, nem que não, mesmo quando parece que já há decisões e certezas absolutas por parte de alguns intervenientes. Eu também presumo que neste momento dificilmente conseguiremos dizer que sim ou que não. Meu coronel, se me permite, eu gostaria de não ser interrompido, eu estaria a falar com o meu coronel. Nós ouvimos dizer e aprendemos que a resistência de um sistema é dada pelo elo mais fraco desse próprio sistema. O meu coronel, quando pediu admissão, sentiu que lhe foi retirada a confiança, que estava a ser o bode expiatório de uma determinada situação que ocorreu concretamente em 2017. Muito obrigado.
Eu, quando pedi a minha admissão, pedi, posso, enfim, dizer que eu pedi a minha admissão exatamente no dia em que a Sra. Ministra pediu. Como a minha admissão, como a Sra. Ministra não podia, enfim, aprovar a minha admissão, portanto, foi canalizada para o Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro enfim, depois canalizou, remeteu a minha pedido de admissão para o Sr. Ministro da Administração Interna, que se pediu ao Sr. Ministro Constância Urbano Sousa, o Sr. Ministro Eduardo Cabrita, e, portanto, e nesse contexto, eu reiterei ao Sr. Ministro a minha vontade de sair naquele momento. O Sr. Ministro pediu-me para ficar mais uns dias para arranjar o substituto. O que é que motivou? Eu expliquei na altura ao Sr. Ministro e no fundo aquilo que motivou foi aquilo que eu expliquei do que aconteceu em 2017. Ou seja, repare que ninguém sabia o que se passava. Portugal foi surpreendido, a autoridade foi surpreendida. Deixe-me dizer-lhe que os primeiros, as pessoas que encontraram vítimas, mortos, na Estrada da Morte, foi um elemento do Comando Nacional, um adjunto, que nós mandamos para o terreno, para perceber o que é que estava a passar no terreno, e repare qual foi o choque que nós tivemos. Mas, sem ninguém saber o que é que se passou, já tinha pessoas autorresponsáveis políticos a dizer que a autoridade era culpada. E daí que se criou o estigma que a culpa é dos operacionais. A culpa é do combate. O combate é a autoridade, representava a autoridade. E depois, agora ao fim, e isso levou que fosse um homem a tribunal, injustamente. E isso, naturalmente, que me mobilizou para sair rapidamente, porque eu não pactuava com uma lógica que não fazia sentido. Mas mais do que isso, nós fizemos uma avaliação técnica do relatório da Comissão Técnica Independente. Supostamente, esse relatório tinha que ser publicado no site que foi definido. Não foi publicado. E isso foi o ponto de partida para eu, rapidamente, desistir, sair naquele momento. Pediram para ficar, mais uns tempos, mas foi esse o motivo da minha demissão.
Sabe dizer porque é que o relatório não foi publicado, Sr. Coronel?
Não faço ideia. Mas, mas posso dizer que a comunicação social, não sei como, não só denunciou isso publicamente, mas publicou parte desse mesmo relatório. Tenho aqui algumas partes, tenho aqui essa comunicação, se quiser.
O Sr. Coronel pode disponibilizar também à Comissão essas partes?
Posso, senhor.
Muito obrigado. Meu Coronel, eu não tenho mais questões, irei passar ao meu companheiro Luís Neves. Agradeço uma vez mais a franqueza e a frontalidade das suas respostas. Muito obrigado. Okay.
Faz favor, Sr. Deputado Eliseu Neves, de continuar então, por parte do Grupo Parlamentar de Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar também o Sr. Coronel Joaquim Leitão e agradecer a sua vinda a esta comissão. E peço desculpa por esta pequena ausência, mas estar em dois trabalhos simultaneamente acaba por ser complicado. Meu Coronel, com toda a sua experiência e com um currículo tão vasto, não lhe causa alguma estranheza que ano após ano as nossas florestas continuem a arder? E porquê que Portugal continua a repetir os mesmos erros do passado, ignorando as lições de 2003, 2005 e 2017? E se, na sua opinião, Portugal está mais preparado para combater os incêndios ou para os prevenir e porquê?
Isso é uma pergunta que implica aqui uma reflexão muito grande, do ponto de vista que, porque, de facto, isto tem várias avaliações. Repare que, quando nós, Portugal, obviamente que trabalha na perspectiva da prevenção, portanto, tem que trabalhar na perspectiva da prevenção, porque o espaço florestal, naturalmente, é um espaço de produção de riqueza. Por outro lado, há outras áreas que, naturalmente, não têm esse objetivo. Portanto, são áreas que estão desertificadas e, portanto, que estão abandonadas muitas vezes. E daí que, de facto, eu penso que o caminho tem que ser, na perspectiva não só de garantir uma prevenção estruturada, uma sustentação daquilo que é o nosso espaço florestal, e, por outro lado, também uma articulação com o combate, na perspectiva de que... Repare, deixe-me só dar-lhe este ponto de situação, por exemplo, como é que funciona o socorro. Talvez para os senhores deputados perceberem como é que as coisas se articulam, do ponto de vista operacional. Quando nós temos um combate, um incêndio, há aqui o posto de comando, tem aqui três entidades. A área de prevenção, a área, enfim, de planeamento, a área da logística e a parte da operacional. A parte operacional funciona com base naquilo que é a informação da área de planeamento. E em função dessa avaliação do terreno, é que é definida a estratégia. Portanto, quer dizer que, de facto, aqui também tem que trabalhar em articulação quem? A prevenção com o combate. Porquê? Porque é a junção destas duas entidades, onde se encontra, de facto, a forma de, naquele território, podermos proteger o território. Enquanto isso não for feito, bom, vai-nos acontecer todos os anos o que vai acontecer, todos os anos, esperamos que não, mas vai acontecer várias vezes o que aconteceu este ano em 2025, aconteceu em 2017 e noutros anos também o que aconteceu mesmo. Ou seja, de facto, e depois, associado a isto, temos o quê? As condições meteorológicas têm a ver com a alteração climática, as condições meteorológicas que cada vez mais adversas, com temperaturas muito mais elevadas, ventos muito mais elevados, umidades relativas muito mais baixas, ou seja, quer dizer que aquilo que... Deixe-me dar-lhe outro exemplo muito prático. Quando era Segundo Comando Nacional, em 2006, 2007, nós tínhamos por dia 400, 500 incêndios. Dizem, 400, 500 incêndios. Sim, e ao final do dia estavam todos apagados. Porquê? Porque as condições meteorológicas eram diferentes. Hoje, se tivéssemos 400 incêndios, ai meu Deus, era um caos. Quer dizer que há trabalho feito. E bem trabalho feito. Agora, o que temos que é aprimorar, de facto, esse trabalho. Na perspectiva de quê? Criar aqui a articulação, porque as condições hoje são diferentes. Há trabalho feito na prevenção, sim senhor, na sensibilização, mas não é suficiente. E esse trabalho é preciso investi-lo. É preciso investir nesta articulação cada vez mais profunda entre as duas componentes, mas também ao nível daquilo que é o cidadão. Se nós não mobilizarmos o cidadão, quer dizer que vai continuar a haver incêndios, naturalmente. Porque, não é uma porque o cidadão, se não for mobilizado, se não for sensibilizado para aquilo que é o nível de preocupação que ele próprio tem que ter, o cidadão não protege o terreno, nem é polícia do próprio concidadão. E, portanto, eu acho que neste triângulo prevenção, resposta e cidadania, portanto, o cidadão, através de quê? Das estruturas locais, que se pode ter aqui um sucesso, digamos, grande, um sucesso razoável, no sentido de não termos situações como aconteceu em 2025. Essa é a minha percepção e a minha convicção, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Coronel. Meu Coronel, o Fundo Revita também integra o objeto desta comissão. E isso é relevante porque obriga a olhar não só para o socorro, mas para o pós-catástrofe, para os apoios e para a confiança pública. Sem lhe pedir que se pronuncie sobre atos de outras entidades fora da sua esfera direta, pergunto se, em 2017, a NPC tinha informação sobre as necessidades reais das populações, sobre prioridades de reconstrução e sobre a articulação entre a emergência, apoio social e reabilitação. Ou se, pelo contrário, o Estado atuava por camadas descoordenadas em que o socorro terminava e depois começava um vazio institucional onde proliferavam atrasos, arbitrariedade e desigualdade no acesso aos apoios.
Nós, em 2017, tentávamos, naturalmente, através daquilo que a articulação dos comandos distritais no terreno, articular toda a estratégia da proteção civil ao nível com os municípios. E, naturalmente, também envolvendo o ICNF. E, portanto, nessa perspectiva, fazíamos um trabalho, digamos, de proximidade, um trabalho de casa, em que os senhores comandos distritais iam aos municípios, falar com os seus presidentes de câmara, falar com os serviços municipais e, no fundo, articular aquilo que era a estratégia ao nível daquilo que é o combate, ao nível do escopo. Mas também, repare que na altura, em 2017, havia os tais planos municipais de defesa frente contra incêndios, articulados com quem? Com o ICNF. E, portanto, esta articulação, depois também, havia os tais planos operacionais municipais, que é de combate. Portanto, esta articulação era permanente. E daí que, enfim, esta lógica permitia o quê? Permitia aqui uma articulação entre as estruturas, município, autoridade e ICNF, ao nível não só local, não só ao nível municipal, mas também ao nível nacional. Portanto, eu penso que, não sei se respondi, mas era esta a lógica que existia e, portanto, e que me parece que funcionava bem. Portanto, parece-me que era um bom modelo que estava em vigor.
Obrigado, Sr. Coronel. Sr. Coronel, acredita, com base na sua experiência, que existe em Portugal um modelo de gestão dos incêndios que, sem depender necessariamente de ilegalidades individuais, favorece objetivamente a repetição do problema e a circulação contínua do dinheiro público em torno do combate, dos equipamentos, dos alugueres e das respostas de emergência? Se sim, identifique quais são os mecanismos institucionais que alimentam este ciclo e diga-nos, na sua opinião, o que é necessário para quebrar essa lógica. Se não, então explique-nos por que razão o país volta ciclicamente ao mesmo ponto, apesar do trauma, do investimento e das promessas de reforma.
Eu, para responder essa pergunta, basta citar aqui o investigador que fez o estudo sobre Pedrógão, em que ele diz, ao fim de 2 anos, nós conseguimos perceber o fenómeno, mas não conseguimos ainda perceber como é que combatíamos esse fenómeno. Ou seja, quer dizer que, de facto, há aqui um grande caminho ao nível da investigação para perceber como é que se combate. E, portanto, naturalmente, que cientificamente é o que lhe posso dizer, não. Enfim, não há outra forma de responder a essa pergunta. É pegar, precisamente, as palavras de quem estudou de forma muito minuciosa aquele fenómeno Pedrógão, que, no fundo, vos corresponde a tudo o que são os eventos que vamos tendo ao longo dos respectivos anos, Sr. Deputado.
Obrigado. Obrigado. Meu Coronel, só mais. Tenho aqui mais algumas questões. Todos os anos, nos pós-incêndios, os governos, sejam PS, PSD, porta, acabam por criar organismos de investigação de incêndios e elaboração de relatórios. Meu Coronel, diga-me com toda a frontalidade, desses relatórios, quais foram as conclusões e que medidas foram retiradas dos mesmos e colocadas em prática?